Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde. Começa agora a edição de número 880 da Revista do Meio-Dia. Hoje é segunda-feira, 2 de outubro de 2023. Vamos aos destaques. Estudantes de Direito da UEL visitam escolas do ensino fundamental e médio de Londrina. O objetivo é despertar nos alunos afinidade com a área jurídica, informar sobre as oportunidades profissionais e formas de acesso ao ensino superior. Eduel lança campanha especial para marcar o Dia das Crianças. A partir de hoje, livros da categoria Infanto-Juvenil estão com 50% de desconto. Integração logística. Na coluna Economia para Todos, Marcos Rambalducci trata do gargalo que impacta negativamente a atração de novas indústrias para Londrina. Módulo de banda de garagem, projeto do Festival de Música com a Prefeitura, começa à tarde. Vagas esgotadas, mas organizadores criam lista de espera. Semana Literária do Sesc Paraná inicia depois de amanhã, em Londrina, com ações concentradas no Sesc Cadeião. E A Última Rainha estreia no Cine Teatro Ouro Verde. Segunda-feira, todos pagam meia entrada.
A UEL e você.
De hoje a 5 de outubro, estudantes de Direito da Universidade Estadual de Londrina visitam escolas da rede pública de educação do município para realizar dinâmicas de conscientização sobre questões jurídicas com alunos do ensino fundamental e médio, vinculado ao Programa de Formação Complementar Carreira Jurídica em Loco, o ciclo de palestras coordenado pelas professoras Juliana Nakayama e Renata Calheiros Zarelli, do curso de Direito da UEL, foi concebido com o propósito de apresentar às crianças e aos adolescentes temas jurídicos contemporâneos de grande relevância, além de destacar o curso de Direito e as oportunidades profissionais disponíveis na área. O grupo é composto por mais de 60 estudantes de graduação e da pós-graduação do curso de Direito. Hoje, os alunos estão visitando o Colégio Newton Guimarães. A professora Juliana Nakayama e estudantes participantes falam sobre a importância da iniciativa.
Olá, meu nome é Juliana Nakayama, eu sou professora do curso de Direito da UEL. Eu, juntamente com a professora Renata Calheiros Zarelli, estamos organizando uma rodada de palestras e oficinas para alunos do ensino médio e fundamental. Os discentes colaboradores fazem parte do Programa de Formação Complementar Carreira Jurídica em Loco. Nos dias 2 a 5 de outubro, os alunos estarão indo até as escolas. As escolas onde serão feitas visitas é o Colégio Estadual Newton Guimarães, Colégio Albino Feijó Sanches, Colégio Margarida de Barros Lisboa, Colégio Maria José Balzanello Aguilera e a Escola Municipal Maestro Andréia Nunzi. Os temas que serão abordados é os crimes em ambientes virtuais, especialmente o cyberbullying, o crime de racismo e também sobre assédio moral. Esses temas foram escolhidos porque os diretores das respectivas escolas pediram essas temáticas para que os alunos fossem até os alunos do ensino médio e fundamental para esclarecer as dúvidas e levar exemplos práticos.
Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Ana Carla, discente do quarto ano em Direito aqui pela UEL e também sou aluna responsável pela organização das palestras no Colégio Professora Margarida de Barros, Lisboa. E bem, esse projeto ele já é desenvolvido há alguns anos já pela professora Juliana, porém a nossa primeira vez participando da organização e também como palestrantes. E para a gente conseguir dar conta de toda a demanda de todas as escolas, a gente está contando com o auxílio de mais de 60 alunos da graduação e também da pós-graduação, que se organizaram em grupos para atender cada turma em específico sobre cada temática. E para a gente conseguir entender como a gente iria trabalhar, como seria a dinâmica com os alunos, foi necessária uma conversa com os responsáveis das escolas para saber como os alunos reagiam a determinados temas e também como eram os casos ali entre eles. E nós ficamos até um pouco surpresos em saber que casos envolvendo racismo, assédio moral e principalmente crimes em ambiente virtual estão ocorrendo com mais frequência e em maior número do que nós imaginávamos. Foi relatado, pela diretoria das escolas que isso impulsionou principalmente após esse cenário de pandemia, sendo necessário agora esse bate-papo mais explicativo nosso com os alunos nas escolas. É necessário que eles entendam, e tenham em mente os impactos que essas temáticas possuem e também como lidar com esses problemas.
Olá, meu nome é Ana Beatriz Mastellini, sou estudante de Direito na UEL do quarto ano. Participo do projeto da professora Juliana Nakayama, Carreiras Jurídicas, e vou participar das palestras nas escolas, tratando um pouquinho do crime de racismo com os alunos. Então, o objetivo é fazer uma conceituação do que consiste o racismo e também explicar um pouquinho sobre o racismo estrutural, o racismo velado, tratar como ele se diferencia da injúria racial especificamente e fornecer exemplos do dia a dia, utilizando até casos famosos para que os alunos possam ter uma compreensão integral do que consiste esse crime, como reconhecê-lo e como agir na sociedade no dia a dia para preveni-lo. A gente quer demonstrar que esse crime, ele pode ser muito mais amplo, ter uma abrangência muito maior e consequências muito mais gravosas do que muitas pessoas imaginam.
Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Enzo Schirmer Vilarinho Pires, sou estudante do curso de Direito pela Universidade Estadual de Londrina e também sou um dos discentes palestrantes do projeto Direito em Foco, representado pela professora Juliana Nakayama. E um dos temas que a gente vai estar abordando nas escolas é o crime de assédio moral. E uma das principais perspectivas que nós queremos trazer para os estudantes é, bom, além dos conceitos e tipos, é mostrar para os estudantes quais são as consequências causadas na vítima, né? Como o que causa na autoestima, no desempenho acadêmico e na saúde mental delas, né? E além disso, conscientizar e incentivar um ambiente escolar mais inclusivo, livre de discriminação, onde todos esses membros do ambiente escolar se sintam seguros e respeitados. E, por fim, a gente também quer fornecer, de uma certa forma, e contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes, ou seja, né, esses alunos que futuramente vão se tornar cidadãos, já são cidadãos, mas, né, com uma formação mais consciente, sendo eles capazes de poder promover relações respeitosas, saudáveis, ao longo de suas vidas, para que possam compreender os impactos que essas temáticas possuem e como lidar com esses problemas.
Meu nome é Lara Serini, sou graduanda do quarto ano do curso de Direito da UEL. Sobre o nosso projeto, tendo em vista a crescente interação e presença dos jovens nas plataformas digitais, é inevitável a existência de desafios nesse ambiente. Nesse sentido, é extremamente necessário abordar sobre a segurança no ciberespaço. Esse cenário digital trouxe consigo novas formas de violência e crimes que podem ter impactos nocivos na vida das crianças e dos adolescentes. O cyberbullying, por exemplo, envolve a prática de intimidação, de humilhação, difamação e exclusão através das plataformas online, resultando em sérios danos emocionais, sociais e acadêmicos para as vítimas. Ao tratar desses temas nas escolas, nós vamos ter a oportunidade de conscientizar os estudantes sobre a importância de um comportamento ético no ambiente virtual, entendendo sobre os efeitos do cyberbullying e dos demais crimes online, bem bem como as estratégias para prevenir e combater essas práticas.
Na totalidade, estão programadas, então, palestras nos períodos matutino e vespertino para cerca de 1.000 alunos. A Eduel, editora da Universidade Estadual de Londrina, lança hoje campanha para marcar o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro. Dê livros para uma criança é o tema da campanha que começa hoje e segue até 11 de outubro. Neste período, todos os livros da categoria infanto-juvenil estão com descontos de 50%. A promoção é válida somente para compras presencialmente na livraria da Eduel, localizada no campus universitário. A editora oferece diversos títulos para crianças de diferentes idades, desde a infância até a adolescência. São obras que trazem temas pertinentes a estas fases, inclusive com coleções específicas. Coleção Aprender Brincando, coleção Cuca Legal, coleção Explorando o Universo, coleção Meio Ambiente, coleção Paradidáticos e coleção Saúde. Com qualidade editorial já reconhecida no mercado, os livros infanto-juvenis da Eduel trazem conteúdos escolares interessantes, histórias criativas e instrutivas que chamam a atenção pelas ilustrações. A livraria da Eduel fica em frente à Biblioteca Central com acesso pelo calçadão e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 7 da noite. Contatos pelo telefone 3371-4691, e-mail livrariaeduel@uel.br. A promoção começa hoje e segue até 11 de outubro. A Eduel também tem à disposição do público as agendas permanentes. São duas opções de agendas exclusivas com design criativo e funcional, úteis para a organização de tarefas e compromissos diários. O design gráfico dos produtos foi elaborado pelos estagiários do curso de design gráfico Lívia Lopes Miranda e Daniel Henrique Teixeira. Eles foram os responsáveis pela capa, projeto gráfico e editoração das agendas. As duas opções de agendas permanentes estão à venda no site da Eduel e na livraria, localizada no campus universitário. Os produtos são vendidos com preços promocionais de lançamento, R$ 60,00 a agenda colorida e R$ 45,00 a versão em preto e branco. Eliette Vanzo para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Uma das grandes preocupações de um economista está ligado à geração e à distribuição da riqueza na sociedade, especialmente naquela onde ele está inserido. Digo isso para chamar a atenção a um tema que é insosso para muitos de nós, no entanto de muita importância, qual seja, as condições que permitam a nossa cidade ser um atrativo a novas indústrias. Londrina ensaia um processo de reindustrialização, sim, pois precisa encontrar um equilíbrio na sua matriz produtiva que contemple significativo incremento na produção industrial, deixando de depender tanto para o setor de serviços. E não é suficientemente rápido pretender tal incremento na nossa matriz, valendo-se unicamente de um crescimento orgânico, ou seja, esperando que a indústria local ganhe a musculatura necessária aos poucos. É preciso atrair novas indústrias para Londrina, e indústrias de classe mundial, intensivas em tecnologia, que tenham sinergia com os nossos potenciais e com cadeias de produção longas e locais. Mas, para tanto, precisamos remover alguns gargalos que impactam negativamente nossa capacidade de atrair essas indústrias. Vale lembrar que a gente já conta com algumas indústrias de nível mundial. Cito, por exemplo, a Cacique de Café Solúvel, a maior planta individual de produção de café solúvel do mundo. Ou a Brataque, maior produtora e exportadora de fios de seda do Ocidente. Ou então a Atlas Schindler, uma das maiores fábricas do mundo de escadas e esteiras rolantes. No entanto, para a gente ser capaz de atrair novas indústrias, precisamos remover um obstáculo: a falta de integração do nosso modal logístico. O modal logístico refere-se ao método específico utilizado para transportar mercadorias de um ponto de origem a um ponto de destino. Fazem parte do modal logístico as rodovias, as ferrovias, os aeroportos e por aí afora. E o nosso grande problema é o nosso modal ferroviário. as indústrias precisam de sistemas de transporte de matérias-primas e de produtos acabados que sejam de baixo custo e alta confiabilidade, e para tanto necessitam de acesso a ramais ferroviários que têm essa característica, e é exatamente o que precisamos viabilizar neste momento. Para a gente ter uma ideia, na China, 37% das cargas são transportadas em linhas férreas. Nos Estados Unidos, são 43%. Lá no Canadá, 46%. E na Rússia, que é a recordista absoluta, 81% das cargas vão por estradas de ferro. E agora veja, uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulgada no ano passado, mostra que somente 8% das indústrias utilizam o modal ferroviário aqui no Brasil. Mas essa seria a primeira alternativa para quase 30% delas no escoamento de produtos caso houvesse tal disponibilidade. Não é factível, então, pensar que indústrias de grande porte que tenham foco no mercado interno e na exportação possam prescindir de uma integração logística completa e disponível. Então, o que é preciso fazer? Primeiro, definir a área em que grandes indústrias possam se instalar aqui. E, na sequência, disponibilizar no seu costado o ramal ferroviário que as vai atender, contemplando também um anel rodoviário à sua margem. Esta é uma das condições para a gente atrair novas indústrias para cá. Já contamos com outros atrativos, mas essa falta de integração do modal logístico acaba por afastar indústrias que poderiam se instalar aqui. É importante para Londrina que cada cidadão compartilhe dessa mesma visão e encampe a ideia dessa necessidade. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 18, boa tarde. A Cultura é ao vivo hoje aqui na revista, sem convidados com a gente, mas gravaram seus áudios. Você vai saber mais do módulo de banda de garagem que inicia nesta segunda uma parceria do Festival de Música de Londrina com a Prefeitura, que pretende ser o começo da Escola Municipal de Música. Tem também informação da Semana Literária do Sesc Paraná, 42ª edição, que começa nesta quarta em Londrina, ações no Sesc Cadeião, com palestras, debates, exposições, oficinas, também contação de histórias e lançamento de muitos livros. Festival de Dança de Londrina começa neste sábado com o brincante Antônio Nóbrega no palco do Ouro Verde. E a estreia da semana no Cine Teatro da UEL, A Última Rainha. Hoje todos pagam meia. Módulo de banda de garagem, projeto do Festival de Música com a Secretaria da Cultura, pretende ser a semente da Escola Municipal de Música. As aulas gratuitas começam hoje, seguem até dezembro na ML Cultural e as 40 vagas disponíveis estão preenchidas. Mas a coordenadora pedagógica do festival, Magali Kleber, orienta que os interessados continuem se inscrevendo por meio do site do Festival Internacional de Música, porque haverá uma lista de espera. Ela destaca a importância da prática coletiva, a mistura das estéticas e o encontro de diferentes estágios de aprendizado.
É uma incubadora da Escola Municipal de Música de Londrina. É um projeto piloto, um módulo bem curto, para a gente iniciar essa sementinha que seria a Escola Municipal de Música de Londrina, que teria uma perspectiva pedagógica, e a nossa é trabalhar com a prática coletiva no começo, que a gente tem percebido que a prática coletiva é muito, dá um resultado muito bom, além do aprendizado em si, da própria música, traz também um ambiente de aprendizado do outro, do contexto, né? Então, você misturar, inclusive, diferentes estágios de aprendizado, de performance, é muito salutar, porque aquele que sabe mais, ele aprende com quem sabe menos e vice-versa, né? E outra coisa também, as misturas das estéticas é bem importante, porque às vezes o menino que tem uma prática, por exemplo, da rima, do hip hop, e o outro que tem mais prática de um violão, mais erudito, mais clássico, ele vai aprender também e vai entender que esses diferentes contextos culturais trazem valores. E não são valores apenas musicais, são valores humanos, são valores da identidade humana. Então, isso é uma premissa. A outra é a gente conseguir mesmo espaço em que o poder público comece a valorizar essa necessidade que Londrina tem. Eu digo, Londrina tem 588 mil habitantes, tem 85 anos, né, de existência, né, e é um polo musical, um polo artístico, e não tem uma escola municipal de música para oferecer para a população essa possibilidade gratuita. Então, dentro das políticas públicas, dentro do que se espera de uma gestão urbana que pense na cidade, uma escola de música para Londrina é essencial. E é isso que a gente espera com esse projeto piloto.
Coordenadora pedagógica do Festival de Música de Londrina, Magali Kleber, sobre as aulas de banda de garagem que iniciam hoje. Serão 6 professores às aulas, toda segunda, das 2 às 4 da tarde. Uma das professoras é a Maria Kiyoko Watanabe, que também responde pela coordenação do projeto.
Vamos iniciar os trabalhos na incubadora da Escola Municipal de Música de Londrina, nesta segunda-feira, dia 2 de outubro, às 14 horas, na Associação Médica de Londrina, a AML Cultural, que fica em frente à Concha Acústica. Este módulo será voltado para a MPB e a banda de garagem propriamente. O repertório envolvendo MPB, rock e outras músicas vamos escolher junto com os jovens inscritos. Segunda-feira, dia 2, começaremos com um encontro super animado com os professores Gabriel no contrabaixo, Fernando na guitarra, Elton na bateria, Fabrício no vocal, o Gorla no violão e comigo, Kiyoko, no teclado. Vamos nos encontrar para experimentar e fazer a música em conjunto e montar as nossas bandas. Podemos até escolher o repertório. Depois, cada jovem vai estudar o instrumento para o qual se inscreveu para que possa se aprimorar. Vamos nos encontrar semanalmente e vamos trabalhar muito.
Maria Kiyoko Watanabe sobre o projeto da banda de garagem. Ela também vai dar aula de teclado na incubadora. Outro professor, o contrabaixista Gabriel Zara, comenta o que os inscritos podem esperar.
Olá a todos os ouvintes da Rádio UEL. Uma alegria falar desse projeto, um projeto que a gente pretende que no futuro venha a se tornar a Escola Municipal de Música de Londrina. É um projeto que nasce através do Festival Internacional de Música de Londrina, em parceria com a Prefeitura de Londrina, com o patrocínio do PROMIC. Nós teremos um primeiro módulo que vai agora de outubro a dezembro, e nesse primeiro módulo nós teremos a aula de banda de garagem. Então, para que essa aula aconteça, nós teremos aulas de guitarra com o professor Fernando Gouveia, violão com Gustavo Gorla, técnica vocal com Fabrício Fonseca, bateria com Elton Dias, piano e teclado com a Maria Kiyoko e eu, Gabriel Zara, com o contrabaixo. As aulas elas vão acontecer todas as segundas-feiras, no espaço da AML Cultural, ali pertinho da Concha Acústica, das 2 às 4 da tarde. Então, segundas, das 2 às 4 da tarde, até dezembro. Em dezembro, está prevista a apresentação dos alunos durante as festividades de aniversário da cidade. Todos os estilos musicais serão bem-vindos. Crianças a partir de 10 anos podem se inscrever. Todos os instrumentos também serão bem-vindos, mesmo que não tenha um professor específico nesse primeiro módulo. Nós iremos acolher a todos com muita alegria.
Você ouviu o músico e professor Gabriel Zara, lembrando que o módulo Banda de Garagem do projeto que pretende ser a incubadora da Escola Municipal de Música de Londrina inicia logo mais 2 da tarde, com aulas às segundas, das 2 às 4, na ML Cultural. As 40 vagas estão preenchidas, mas a orientação é que se você quer muito fazer esse curso e tem a partir de 10 anos de idade, se inscreva porque haverá uma lista de espera. O site do Festival Internacional de Música de Londrina é fml.arte.br. Meio-dia 27, a cultura estamos apresentando ao vivo hoje aqui na Revista do Meio-Dia. O tema é livros e literatura. Começa depois de amanhã a 42ª Semana Literária do Sesc Paraná. Em Londrina, atividades concentradas no Sesc Cadeião. Oficinas, mesas redondas e exposições. Contação de histórias de quarta a domingo em 2 horários. 10 da manhã e às 3 da tarde, além de lançamento de livros, sempre às 5 da tarde. No domingo será às 4 horas. Você vai ter mais informações agora com a Heloísa Gonçalves.
A Semana Literária e Feira do Livro do Sesc Paraná é realizada desde 1981 e em 42 anos de existência se tornou um dos maiores circuitos literários do país. A edição de 2023 tem como tema Ler para Mudar Histórias e conta com programação diversa que atende 27 cidades paranaenses. A ação é voltada para o fomento da literatura e formação de leitores, além de propor a circulação de autores já renomados no cenário nacional e dar visibilidade a artistas regionais. As atividades da semana começam quarta-feira, dia 4 de outubro, em Londrina. Ao longo dos 5 dias, serão realizadas ações culturais, como oficinas, mesas redondas e exposições. As atividades são gratuitas e acontecem no Sesc Cadeião Cultural. Na quarta, dia de abertura do evento, as poetas Luísa Romão, de São Paulo, e Mar Becker, do Rio Grande do Sul, uma roda de conversa às 7h30 da noite com o tema Os Percursos do Poema. Elas abordam os caminhos e as motivações da escrita.
Tornar o amor uma casa, erguê-lo como se ergue um lugar, abrigar-se nele, entrar dentro do amor, refugiar-se em suas trincheiras, como os que vêm feridos de morte, os que de súbito entendem que viver é breve, mas amar é longo. Torná-lo tua mão que alcança a minha, a volta de um primeiro ato de misericórdia, o sangue marcando as ombreiras de nossas portas. Tornar o amor um esconderijo de infância, uma luz tênue, uma ave. Tornar o amor uma casa, torná-lo uma asa.
Poema Tornar o Amor, de Mar Becker. Nesta sexta, os autores Marcelo Labis, Rafael Galo e Wesley Barbosa realizam um bate-papo mediado pela jornalista Célia Musilli. Confira um trecho do livro Relato de um Desgraçado Sem Endereço Fixo, publicado por Wesley em 2021. Ele aborda sua trajetória como escritor negro, periférico e independente.
Quando eu trabalhava vendendo DVD ou CD pirata na rua, eu era escritor. Quando eu saía para procurar emprego em Santo Amaro, às vezes apenas com vento dentro da barriga, imaginando histórias e vendo através da janela do ônibus, os transeuntes apressados, eu era escritor. Quando fui colocado para fora de casa por não ter um trabalho fichado e saí com os originais embaixo dos braços em uma madrugada chuvosa, os cães da rua rasgando sacos de lixo nas ruas da favela e o Zé Povinho olhando pelo rabo de olho, eu era escritor. Quando o policial me enquadrou na entrada da biblioteca municipal usando palavras como neguinho, macaco, vagabundo, débil mental, eu me lembrava dos personagens russos que não gostavam de trabalhar nas repartições, e por um momento aquilo me fazia esquecer as injúrias do policial, porque naquele momento eu era escritor. Quando fiquei durante uma semana comendo pão com mortadela, de madrugada uma noite sem nem mesmo ter água para beber, em uma casa cujas paredes eram infestadas de mofo e bolor, mais parecendo a um porão, sem luz, minha mente viajava com as palavras dos poetas dos séculos passados, e aquilo me fazia esquecer o perrengue, o sofrimento e a dor. que mais tarde me serviriam de material para meus escritos e potência para minha vida de escritor.
A técnica de cultura do Sesc Cadeião Cultural, Samanta Abreu, comenta sobre as outras rodas de conversa do evento.
Na quinta, dia 5 do 11, a gente tem o prazer de receber a Jaridia Reis e a Márcia Cambeba. O bate-papo delas vai ser mediado pela jornalista londrinense Fiamma Heloísa. Elas vão debater sobre o tema Histórias Incontadas, falando um pouco da invisibilidade de artistas negros e indígenas no nosso cânone literário e como esses artistas têm mudado essa história e conseguido divulgar sua arte cada vez mais. No sábado, a gente tem uma mesa especial também com a Mariana Salomão Carrara e a Aline Bey, duas romancistas também jovens, já premiadas. Elas vão ser mediadas pela escritora londrinense Karen de Bertolis. Elas vão falar sobre a linguagem da infância na literatura, né? Como a literatura possibilita que a gente desautomatize a nossa linguagem e a gente volte a criar, né? Com esse senso infantil que possibilita que a gente se liberte, né? Das amarras da comunicação na literatura. Inclusive, a Aline Bey esteve comigo aqui na Rádio UEL, final de 2022, quando ela veio a Londrina para fazer o encerramento oficial do projeto Café com Quê, no Cadeião. Ela conversou comigo com a Patrícia sobre as influências poéticas dela, as influências artísticas, conversou sobre o primeiro livro, né? Peso do Pássaro Morto, e também a pequena coreografia do Adeus, que ela estava acabando de lançar naquele ano.
Além das rodas de conversa, a Semana Literária oferece extensa programação artística, com apresentações cênicas e musicais, além de lançamento de livros nos 5 dias de atividades.
A Semana Literária traz uma programação voltada para espetáculos. A gente tem 2 espetáculos infantis, um com o grupo Éranos, o espetáculo Mergulho, que é voltado para a primeira infância. A gente vai ter também um espetáculo com a Cia Som de Vento, que vem lá de Blumenau. Todos os dias, às 10 da manhã e às 3 da tarde, a gente tem contações de história. A gente vai ter várias oficinas, uma em especial com a escritora mineira Jéssica Balbino. Ela vai falar sobre o corpo e a biografia, sobre as escritas de si a partir do nosso corpo. A gente tem também palestras, uma delas com a Suzana Ventura, que vai falar sobre uma pesquisa dela a respeito dos contos de fadas escritos por mulheres. Também com a escritora londrinense Edra Moraes e com o editor da Madre Pérola, né? Uma editora aqui de Londrina, o Rafael, que vai falar também sobre o mercado editorial aqui de Londrina. Todos os dias também a gente tem lançamentos de livros a partir das 5 horas na Feira de Livro, que também vai acontecer todos os dias da Semana Literária. No domingo a gente encerra essa programação com chave de ouro, com uma apresentação da escritora Mel Duarte, que vem de São Paulo. É uma autora jovem que acabou de gravar um CD de Spoken Word, vai fazer uma apresentação de slam, uma poeta maravilhosa também, que é a primeira vez que ela vem em Londrina para se apresentar aqui com a gente.
A programação completa da Semana Literária está no site do Sesc Paraná. As únicas atividades que necessitam inscrição prévia são as oficinas. Os interessados podem preencher os formulários também pelo site do Sesc. Cada atividade tem uma classificação indicativa diferente. Todas são gratuitas. A Semana Literária e Feira do Livro do Sesc Paraná começa quarta-feira, dia 4 de outubro, e vai até domingo. 27 cidades paranaenses recebem atividades. Em Londrina, serão realizadas no Sesc Cadeião Cultural, que fica na rua Sergipe, 52, região central da cidade. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio-Dia.
E entre os lançamentos da Semana Literária do Sesc Paraná, aqui em Londrina, no Sesc Cadeião 1 da Eduel, na sexta-feira agora, a partir das 5 da tarde, a obra é Londrinenses, Pés Vermelhos em Quadrinhos, de Marcelo Galvão e Maurício Arruda Mendonça. O livro traz 3 histórias da obra do Maurício, adaptadas para a linguagem dos quadrinhos pelo Marcelo Galvão. Para reimaginar as cenas em seu traço, ele pesquisou e observou diretamente fotos antigas das ruas de Londrina, automóveis da época, figurinos, construções em madeira, tudo com uma vigorosa imaginação e sede de desenhar que sempre dedicou às suas HQs. A maioria delas ainda inéditas. Essa semana a gente vai saber mais dessa obra Londrinenses, Pés Vermelhos em Quadrinhos, do Marcelo Galvão e Maurício Arruda Mendonça, inclusive com sorteio de um exemplar aqui na revista. E a Eduel está com uma promoção que inicia hoje, vai até o dia 11, você ouviu agora há pouco aqui na editoria com a Eliette. É uma campanha pelo Dia das Crianças, com títulos com desconto na livraria da editora, que fica aqui no campus, pertinho da Biblioteca Central. E voltando à Semana Literária do Sesc, que começa quarta-feira, Mário Bortolotto também estará na cidade para lançar vários títulos de sua autoria, quinta, dia 5, 5 da tarde, no Sesc Cadeião. Na quarta, dia 4, o lançamento do livro Mademoiselle Zaira, de Mário Vicente. Um feto conta, a partir de uma carta anônima, o drama da própria mãe, que aos 15 anos se vê aprisionada num convento um mês após ser violentado. Um livro que fala de temas difíceis e profundos: violência sexual, abandono, rejeição, vingança, preconceito, também fidelidade e amor. Mário Vicente é escritor e jornalista, começou a carreira aos 15 anos de idade em um dos primeiros jornais diários de Cascavel na década de 70. Já escreveu uma peça de teatro amador nos anos 80 e o primeiro livro, Natureza Clandestina, é de 1987, com prefácio de Inácio Loyola Brandão. O Vicente tem 5 livros publicados. Mademoiselle Zaira é o título que ele vai lançar nesta quarta, às 5 da tarde, no Sesc Cadeião, pela programação da Semana Literária. Ainda na Semana Literária, domingo, tem vários lançamentos programados a partir das 4 da tarde. Dispneia distópica, de Edra Moraes. Concebido como um exercício de experimentalismo, o livro tem contos que se assemelham a short stories, contos médios, também mini-contos. O tema central é humano-urbano, suas neuroses, suas angústias e, principalmente, o fio invisível que amarra destinos. Outro lançamento é Serei Breve, antologia do Mulheril das Letras. E ainda Procuro um Verso na Minha Escuridão, da Cris Viana. Ela já organizou e participou de diversas coletâneas de literatura. Agora lança seu primeiro livro. Embora seja editor, escritor e performer experiente, a obra vem sendo trabalhada e aguardada há tempos. Artista de diversas linguagens, a autora se dedica em especial a literatura e sua banda Benditos Energúmenos. Cris Viana já gravou vários CDs e já espalhava seus versos acompanhados de guitarra pelos palcos. Um pouco, então, aqui você conferiu do que vai estar na Semana Literária do Sesc Cadeião, de quarta a domingo, aqui em Londrina, no Sesc Cadeião. As editoras e livrarias que participam são a loja Ciranda, Livros e Brinquedos, também a livraria A Página. Meio-dia e 38.
اسبانيول محاوطيننا لازمنا وقت كبير باش نتسلحوا
كامل يسمعوا لك ربي يسهل سليم
لازم نعيطوا للعروج ما كان حتى حل اخر
حررتنا سليم
اترك راني هنا
سلام
كاين خاين وحنا اللي نلقاوه وحنا اللي نعاقبوه
واش حاب يقتلونا لازم نروح نتخباو.
Trailer do longa A Última Rainha, que estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde. Resumo é esse: Argélia 1516. O pirata Barbarossa libera Argel da tirania dos espanhóis e toma o poder sobre o reino. Há rumores de que ele assassinou o rei Salim, apesar de sua aliança. Contra todas as probabilidades, uma mulher o enfrentará, a rainha Zafira. Entre história e lenda, a jornada dessa mulher fala de luta, de turbulências pessoais e políticas suportadas pelo bem da Argélia. Coprodução Argélia, França, Taiwan, Catar e Arábia Saudita. O filme tem 113 minutos de duração, classificação indicativa 16 anos, exibição de hoje a quarta em dois horários, 4 da tarde e 7:30 da noite. Hoje todos pagam meia, R$10. E amanhã e quarta, na sessão das 4 horas, o valor também é R$10.
E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê?
Tom Ribeira em Londrina. Show dia 5 de outubro, 9 da noite, no Bar Valentino, com o jovem cantor e compositor da nova safra da música brasileira. Apresentação intimista, ele e seu violão, temas da MPB, também música francesa e canções autorais. Realização Ocupa Eventos. Ingressos antecipados à venda. Informações no perfil do Instagram @ocupaeventos, com K. Tom Ribeira, em Londrina. Apoio Cultural, Comidaria Green, Restaurante do X Acaia, Livraria Olga, Jornal O Londrinense e o UEL FM.
Que tal plantar um limoeiro?
Tom Ribeira cantou recentemente com Roberto Menescal. Ele tem um Instagram bem completo por lá. Você pode ouvir alguns trechos das canções que ele reinventa. Então, Tom Ribeira nesta quinta no show do Bar Valentino e quinta na hora do almoço aqui na Revista do Meio Dia. Ele estará ao vivo com o seu violão. Na quinta-feira também a gente vai sortear um par de convites para você que quer ir assistir na faixa ao som de Tom Ribeira aqui em Londrina.
Festival de Dança de Londrina.
A gente vai falar um pouquinho agora do Festival de Dança, que começa neste sábado, dia 7, prossegue até 15 de outubro. Hoje convidamos você a conhecer a arte e o tema da edição, sentir e inventar sentidos. É a frase que vai guiar nosso passeio efetivo por espetáculos e ações artísticas durante 9 dias. Assim começa o texto que está disponível lá no Instagram do Festival de Dança de Londrina. Prossegue o texto: como uma ventania, uma lufada, o festival aponta caminhos e sopra sobre o nosso cartaz, espalhando sementes, eriça os pelos, arrepia a pele, chama a olharmos linhas, texturas e formas com calma, a buscar significados, lampejos sensoriais. Em uma sociedade medicada e em diáspora para o virtual, em um tempo de anestesiamento e ausência, nunca foi tão urgente sentir e inventar sentidos. Aqui, as artes da presença, a dança, o teatro, a performance convocam para resgatarmos o sabor da vida. A gente está lendo aqui para você o post do Instagram do Festival de Dança de Londrina, cuja nova edição inicia neste sábado, dia 7, prossegue até o dia 15. Especialmente as reflexões dessa edição são para as relações entre a arte e a escola, onde a crise da civilização parece manifestar de forma mais alarmante suas consequências em episódios de violência real e simbólica, em desinteresse e evasão. Diante das ameaças de extinção das disciplinas de estética e da plataformização do ensino, Festival 2023 coloca-se como um libelo em sentido contrário, na defesa da arte como caminho no indispensável ato de revalorizar a vida, de resgatar os sentidos do corpo, de reconhecer a alteridade e de planejar utopias coletivas. Está aí o texto que você pode conferir na íntegra, reler se quiser, lá no Instagram do Festival de Dança de Londrina, que inicia sua nova edição sábado agora, dia 7, e prossegue até o dia 15. Amanhã o Festival de Dança vai divulgar toda a programação, também a venda de ingressos, que será pela plataforma Simpla. Se você quiser mais informações, você também vai acompanhar aqui na Rádio UEL. O festival é uma realização da APD, Associação dos Profissionais da Dança, com o patrocínio da Prefeitura por meio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Tem apoio da Casa de Cultura da UEL e também da Rádio UEL FM. Sabe o que vai ter para abrir Festival de Dança agora sábado? Antônio Nóbrega e Rosane Almeida, mestres da cultura popular. A gente vai terminar a Revista do Meio Dia com o tema Chegança, do Antônio Nóbrega, que estará no palco do Ouro Verde sábado agora.
Sou Pataxó, sou Xabante, Cariri, Anomani, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, Tucaeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, Tucaeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa. Uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. E assustado dei um pulo lá da rede, pressenti a fome e a sede, eu pensei vou me acabar. Me levantei de borduna já na mão, ai senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anomani, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Depois que os bares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, voltei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anomani, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá.
A gente tá ouvindo Chegança, tema de Antônio Nóbrega, que está no disco Madeira que Cupina um Roy, de 1997, Antônio Nóbrega, um homem super antenado e até pouco à frente do tempo dele, né? Ele que se apresenta sábado agora na abertura do Festival de Dança de Londrina, lá no Cine Teatro Ouro Verde. A gente vai te trazer os detalhes amanhã aqui na Revista do Meio Dia, quarta-feira, com uma entrevista ao vivo do Renato Forim, também da Daniele Pereira. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Gianni, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, nas mídias sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Uma ótima semana para você e até amanhã. Tchau!
Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar.